Medida provisória que pune servidor que fizer quebra indevida de sigilo fiscal é aprovada pelo Senado, mas vai perder a validade.
Álvaro Dias defende projeto que destina dinheiro das loterias para socorrer vítimas de calamidades públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado Federal aprovou agora há pouco a medida provisória que prevê punições para o servidor público que quebrar indevidamente o sigilo fiscal de qualquer cidadão.
Mas a MP deve perder a validade e o Congresso Nacional irá votar um projeto de lei sobre esse mesmo assunto. Quem explica o porquê é o repórter Rogério de La Fuente, que está acompanhando a sessão. Boa noite, Rogério.
Boa noite, Quezado. O plenário do Senado aprovou modificada a medida provisória 507. A MP previa punições aos servidores públicos que injustificadamente quebrassem o sigilo fiscal dos cidadãos brasileiros. A proposta foi editada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2010 e a motivação dela foi a quebra de sigilo fiscal da filha do candidato do PSDB à presidência da República, Verônica Serra. Ocorre que a Câmara dos Deputados esgotou o prazo de análise da MP e efetuou alterações no texto original. Assim, sobrou apenas um dia de prazo para a votação da medida pelo Senado. O senador Itamar Franco, do PPS de Minas Gerais, questionou o efeito disso nas decisões do Senado Federal. Surgiu um impasse e, diante disso, veio a sugestão de transformar a medida provisória em um projeto de lei. Essa proposta partiu do líder do PMDB, senador Renan Calheiros, de Alagoas. Como o prazo de vigência da MP vencia nesta terça-feira, para fazer com que ela pudesse ser transformada, o Senado Federal a aprovou com uma modificação. Assim, o texto tem de voltar à Câmara dos Deputados e perde o efeito. O plenário também aprovou o projeto de lei 104 de 2008, que muda o Código Civil para permitir as alterações de contrato por juntas comerciais nas empresas com sócios incapacitados. Também foi aprovado um empréstimo de US$ 200 milhões para a consolidação do programa Bolsa Família. Ao vivo do plenário, para o Jornal do Senado, Rogério de La Fuente.
O presidente do Senado, José Sarney, pediu às comissões permanentes da Casa que listem os projetos que devem ser votados com prioridade pelo plenário.
Nós estamos com o trabalho da Casa totalmente em dia. Nós ainda não pudemos foi realmente votar as matérias, porque algumas delas ainda estão nas comissões, que as comissões estão se instalando nesse momento. Mas devemos fazer uma relação dos projetos prioritários e pedir às comissões que tenham prioridade com esses projetos.
José Sarney também informou que o Conselho de Ética será instalado tão logo os líderes partidários indiquem os senadores que vão compor o colegiado.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou pedido do governo federal para empréstimo externo de US$ 200 milhões, que serão aplicados no programa Bolsa Família.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que o programa é importante e já ajudou a reduzir a pobreza no Brasil em 43%.
A proporção da população brasileira vivendo abaixo da linha de pobreza está em forte queda desde 2003. E isso é consequência de uma distribuição da renda cada vez mais igualitária.
Já a Comissão de Educação ouviu hoje o ministro Fernando Haddad. Ele disse que o assunto mais importante da pauta do Ministério da Educação, com o Congresso este ano, é o Plano Nacional de Educação.
O plano contém metas para o período de 2012 a 2021, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
O objetivo do plano é, nos próximos 10 anos, valorizar o profissional de educação, elevar a qualidade de ensino e garantir a meta de investimento de 7% do PIB na área educacional. Fernando Haddad destacou a melhoria do desempenho brasileiro nas avaliações internacionais, mas lembrou que para os próximos 10 anos, a expectativa é alcançar as mesmas notas dos países desenvolvidos.
Eu entendo que o Brasil, como nação, dá mais valor à educação hoje do que nunca.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, presidente da Comissão de Educação, disse que o colegiado é um canal para que os senadores possam trazer problemas pontuais no setor.
O MEC tem um progresso reconhecido por todos nós, mas sem a menor sombra de dúvida, aqui e ali, sempre teremos um pequeno incêndio, um micro problema. De qualquer forma, esse espaço de audiência na Comissão de Educação oferece aos senadores a possibilidade de trazer ao ministro pequenos problemas que podem ser resolvidos, ministro, às vezes, com um telefonema.
Os senadores pediram informações sobre o programa de educação infantil, programas de educação profissionalizante, expansão das universidades federais e o programa Universidade para Todos, o ProUni.
E diante da preocupação de senadores com risco nuclear no Japão, a Comissão de Meio Ambiente decidiu fazer uma audiência pública sobre usinas nucleares e a segurança no uso dessa energia no Brasil.
Para o debate serão convidados o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o diretor-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva.
Na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, o Brasil precisa tirar lições com o que está acontecendo no Japão.
Que o presidente da Eletronuclear pudesse falar da segurança ou dos mecanismos ou dos planos que temos nas usinas instaladas no Rio de Janeiro, mas também que pudesse falar dos planos que o Brasil tem. Não para nos amedrontarmos, não para ficarmos com mais receio ainda, mas para ficarmos com mais conhecimento e, principalmente, prestarmos conta à sociedade.
Os senadores do Paraná estão preocupados com as consequências das fortes chuvas que atingiram o estado na semana passada.
As chuvas provocaram pelo menos 2 mortes, destruíram 4.000 casas no litoral e deixaram 10 mil desabrigados.
Segundo a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o litoral do Paraná está isolado. Faltam água, combustíveis e alimentos. Ela disse que os governos federal e estadual estão se empenhando para socorrer a população.
Nós estamos todos empenhados para que, de fato, a gente consiga levantar os recursos necessários para ajudar aquela população.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, destacou que cidades que enfrentam calamidades, como os municípios paranaenses, precisam de apoio rápido do governo federal. Mas hoje isso não é possível.
Para mudar isso, Álvaro Dias defendeu a aprovação de seu projeto que destina 1% da arrecadação das loterias da Caixa Econômica Federal para o Fundo Especial de Calamidades Públicas. A proposta está na Comissão de Assuntos Econômicos.
Nos últimos anos, o fundo não tem recebido recurso algum. Eu ressalto mais uma vez a vantagem de autorizar a destinação permanente ao FUNCAP de um percentual fixo de arrecadação de todas as loterias administradas pela Caixa Econômica. Um cálculo feito com base no ano de 2007, por exemplo, esse percentual representaria recursos da ordem de R$ 52 milhões para o fundo.
E a pedido da senadora Ana Rita, o Senado comemorou o lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2011 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB.
O tema deste ano é Fraternidade e a Vida no Planeta e visa ao debate sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas.
A senadora Ana Rita, que é do PT Capixaba, espera que a campanha ajude a promover mudanças reais na relação do ser humano com o meio ambiente.
Precisamos rever nossa maneira de viver neste planeta. Precisamos reformular nossos paradigmas de exploração dos recursos naturais. Não apenas porque disso depende nossa sobrevivência, mas também e sobretudo em nome da fraternidade, da superação das desigualdades injustas que acabam distribuindo desequilibradamente e em detrimento dos mais fragilizados os ônus da vida em sociedade.
O líder do PMDB, senador Renan Calheiros, cobrou do governo de Alagoas medidas para reduzir a violência crescente no estado.
Ele contou que na última década, Alagoas passou do 13º lugar em violência para o 1º lugar no ranking nacional, com 60 mortes em cada 100 mil habitantes.
São números intoleráveis, disse Renan Calheiros, ao advertir que a violência precisa de medidas enérgicas e constantes.
É preciso lembrar que segurança pública é da responsabilidade dos governos estaduais, que não podem, de forma nenhuma, cruzar os braços, reduzir ano a ano os recursos que gastam com segurança pública, enquanto a população está sendo massacrada nas ruas.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, reclamou que o brasileiro está pagando cada vez mais impostos.
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a arrecadação de impostos em 2010 teve um aumento nominal de R$ 195 bilhões e foi 17,8% maior que a de 2009.
Além disso, no ano passado, cada brasileiro pagou R$ 6.722 de impostos, quase R$ 1.000 a mais que em 2009. Por isso, Cacildo Maldaner advertiu, apenas a reforma tributária pode mudar isso e dar ao país um sistema mais justo.
Precisamos apresentar uma avaliação construtiva que aponte alternativas para melhorar a qualidade do sistema. A palavra de ordem é reduzir, simplificar e distribuir. Nosso empenho é dar início a um processo para a construção de um novo sistema tributário para o Brasil, simplificado e eficiente, que estimule a evasão fiscal.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Carlos Quezado. Áudio Rorley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.